Eu sou o professor Luiz Gaziri e esse é o podcast Provocações Científicas. No episódio de hoje nós vamos falar sobre saúde mental, ou melhor, sobre os fatores invisíveis que influenciam a saúde mental das pessoas e por que apesar da gente ter campanhas como o Janeiro Branco, que está acontecendo agora nesse mês, e o Setembro Amarelo, muitas empresas ainda falham em desenvolver estratégias que favoreçam a saúde mental dos seus colaboradores. Você vai ter acesso a estudos científicos que são fantásticos e que com certeza vão virar de ponta cabeça a sua compreensão sobre o que traz bem-estar para o ser humano. Eu sou o professor Luiz Gaziri e esse é o podcast Provocações Científicas, um show onde eu apresento as mais surpreendentes descobertas da ciência sobre comportamento humano, que impactam a nossa vida pessoal, o mundo dos negócios e a gestão pública. Eu leio artigos científicos diariamente, troco dezenas de e-mails com pesquisadores todas as semanas e visito com frequência cientistas e instituições como Harvard, Stanford e Columbia para trazer para você, em primeira mão, insights poderosos de áreas como psicologia, neurociência e economia comportamental. Nesse podcast, você entenderá quão perigoso é tomar decisões baseadas na intuição e aprenderá a evitar erros que custam muito caro. Aqui, no Provocações Científicas, o conteúdo é 100% ciência e 0% achismo. Janeiro Branco, Setembro Amarelo, são campanhas lindas e extremamente importantes para trazer atenção das pessoas sobre saúde mental, prevenção ao suicídio e, obviamente, existem outras campanhas aí menos famosas que também são bastante impactantes e fundamentais para a gente falar sobre esses assuntos aqui. Mas, apesar dos meses coloridos que chamam a nossa atenção, que fazem a gente parar um pouquinho e pensar sobre a saúde mental, a maioria dos meses são invisíveis. São meses onde as pessoas muitas vezes não cuidam da sua saúde mental, mas a principal questão aqui é o que as empresas estão fazendo pela saúde mental dos seus colaboradores. Porque qual é a grande falha que existe nessas campanhas? É a ideia de que a saúde mental depende unicamente da personalidade ou das escolhas que as pessoas fazem. A gente não escuta por aí que algumas pessoas escolhem entrar em depressão, por mais que isso possa ser uma verdade parcial, nem sempre é assim que acontece. Uma das coisas mais importantes que existem sobre comportamento humano é que o nosso comportamento, a nossa saúde, o desenvolvimento do nosso cérebro não é um resultado apenas da nossa genética ou das nossas escolhas. O comportamento humano é fortemente moldado pelas circunstâncias, pelo ambiente onde as pessoas vivem. E levando em consideração que a maioria das pessoas trabalha em empresas, nós temos que prestar atenção no que o ambiente de trabalho está colaborando com a saúde mental ou com a falta de saúde mental dos indivíduos. Então, uma das evidências mais importantes sobre comportamento humano, sobre o impacto das circunstâncias ou do ambiente no comportamento humano, foi coletada pelos cientistas John Darley e Daniel Batson. E esses cientistas, eles fizeram um experimento onde eles convocaram seminaristas e eles chamavam seminaristas um por um e pediam para eles darem uma palestra sobre a parábola do bom samaritano para uma turma lá na Princeton. Então o seminarista chegava na sala, o cientista falava: olha, eu gostaria que você desse uma palestra sobre a parábola do bom samaritano para uma turma nossa aqui da universidade. Para você chegar lá na turma, é só você sair desse prédio e se encaminhar ali para o próximo prédio. E aqui é que começava o experimento. Para metade dos seminaristas, o cientista falava: e falando nisso, cara, você está atrasado, por favor, vá correndo lá que o professor já deve estar esperando você. Para outra metade dos seminaristas, os cientistas falavam: olha, pode ir com bastante calma. Se você chegar lá no outro prédio e não tiver ninguém para te receber, eu peço que você aguarde, que logo, logo, a professora vai receber você por lá. Então, vejam só. Um grupo de seminaristas estavam atrasados e um outro grupo de pessoas não tinham pressa alguma para dar a palestra sobre a parábola do bom samaritano. Só que o que acontecia é que, no momento em que o seminarista saía do prédio onde ele estava e andava até o prédio onde ele deveria dar a palestra, ele encontrava uma pessoa ajoelhada, escorada em uma porta, claramente precisando de ajuda. Essa pessoa estava ajoelhada, com os olhos fechados, e quando o seminarista passava perto dela, ela tossia e dava um grito de dor. Se você acredita que o comportamento humano está baseado na personalidade, nós estamos falando aqui de seminaristas, lembrando que eles acabaram de ser lembrados, né, sobre a parábola do bom samaritano. Se o comportamento humano fosse baseado na personalidade, se a gente avaliar a personalidade de um seminarista, a gente vai acreditar que o seminarista tem como princípios a bondade, a caridade, a ajuda ao próximo, a paz e etc., nós vamos assumir que todos os seminaristas iriam parar para ajudar aquela pessoa em necessidade. Mas não foi isso o que aconteceu. Quando os seminaristas estavam atrasados, apenas 10% deles pararam para ajudar uma pessoa em necessidade. Quando eles tinham tempo de sobra, 63% dos seminaristas pararam para ajudar a pessoa que estava doente. Então perceba, a personalidade dos seminaristas é muito parecida, mas as circunstâncias, ou seja, a situação em que eles se encontravam, aumentou ou diminuiu as chances deles ajudarem uma pessoa que estava em necessidade. Existe um campo inteiro da ciência que se dedica ao estudo do impacto do ambiente ou das circunstâncias no comportamento humano. Essa área chama-se psicologia social. O Lee Ross, cientista da Stanford, e o Richard Nisbet, cientista da Universidade de Michigan, chamam de erro fundamental da atribuição a ideia que nós temos de que quando uma pessoa se comporta mal, a culpa é da personalidade dela. Então, nós nos cegamos para a força do ambiente e atribuímos que o comportamento das pessoas é totalmente baseado na sua personalidade. Esse é o erro fundamental da atribuição. E existem milhares de experimentos científicos que demonstram que a personalidade leva a gente até uma certa altura de comportamento. O restante é moldado pelo ambiente. O desenvolvimento do nosso cérebro é moldado pelo ambiente. Pessoas que nascem em situação de pobreza, por exemplo, têm um hipocampo menor do que de outras pessoas que nasceram em condições melhores. O hipocampo é a parte do cérebro que processa, que armazena informações, aprende, né, novas coisas. Então, ela é uma parte responsável pelo aprendizado. As pessoas que nasceram na insegurança financeira têm essa parte do cérebro menos desenvolvida. Elas têm o córtex pré-frontal, parte do cérebro responsável pela tomada de decisões, resolução de problemas complexos, criatividade, etc. Ele não se torna maduro, mesmo na fase adulta. Ele é menos desenvolvido do que pessoas que tiveram uma infância ou uma vida mais abundante. Então vejam só como a gente quer simplificar o comportamento humano, enquanto existem vários outros fatores que influenciam como que a gente age. A gente fala de genética ou de personalidade, mas existem estudos que demonstram que, por exemplo, irmãos gêmeos que foram separados no nascimento, tem uma grande quantidade de estudos de um banco de dados que chama-se Minnesota Twin Studies, coletaram dados de muitos irmãos gêmeos que nasceram e foram separados no nascimento e criados em famílias diferentes, e apesar de muitos deles terem hobbies parecidos ou ficarem em pé na mesma postura, colocarem a mão no queixo do mesmo jeito, terem hobbies, preferências que são muito similares, dependendo do ambiente onde eles se criaram, eles têm comportamentos e têm destinos que são muito diferentes, apesar da genética deles. O cientista da Stanford, Robert Sapolsky, ele tem uma frase que eu gosto muito, e ele fala assim: não me diga o que um gene faz, me diga o que um gene faz em um certo ambiente. Porque os genes, eles ficam adormecidos ou eles são ativados de acordo com o ambiente onde a gente vive, de acordo muitas vezes com os nossos hábitos, né? Como, por exemplo, fumar ou não, dependendo da nossa dieta, dependendo do clima da cidade onde a gente vive. Então, existem inúmeros fatores aqui que influenciam o nosso comportamento. O Sapolsky, ele diz o seguinte: o comportamento humano, nós podemos analisar o comportamento humano vendo o que aconteceu um segundo antes do comportamento, ou seja, o que aconteceu, que áreas do cérebro dessa pessoa estavam ativas quando essa pessoa se comportou dessa forma. A gente pode analisar o comportamento humano voltando segundos ou minutos antes. Que hormônios foram liberados nesta pessoa que fizeram com que aquela parte do cérebro se tornasse ativa? Nós podemos analisar o comportamento humano nesses minutos também analisando quais foram as dicas que essa pessoa pegou do ambiente, os cheiros, o que ela enxergou que fez ela se comportar daquela forma. Nós podemos voltar dias antes e perguntar como é que essa pessoa tem vivido os últimos dias dela. Ela tem uma saúde mental baixa, de repente ela está começando a entrar em depressão, ela foi despedida do trabalho, ela brigou com a esposa, com o marido, ela teve o falecimento de um ente querido. A gente pode analisar o comportamento humano voltando semanas e meses antes e perguntando quanto estresse essa pessoa vivenciou, quantas emoções positivas essa pessoa vivenciou. Ela está sofrendo, tem alguém na família dela que está doente, ela tem um casamento que é um casamento bom, ela tem relacionamentos aí com amigos, ou ela tem poucas pessoas que ela pode confiar. Nós podemos analisar o comportamento humano voltando anos, perguntando como que foi a infância dessa criança. Ela apanhava dos pais, ela viveu num bairro que era perigoso, ela via violência todos os dias no bairro dela, ela passou fome. Essa pessoa, ela foi bem criada pelos pais, ou os pais meio que abandonaram a criança, não davam muita atenção? Os pais cantavam para essa criança, brincavam com ela, liam historinhas para ela, ou os pais, né, tinham um tratamento diferente? Nós podemos voltar mais anos ainda e analisar como é que foi a vida dessa pessoa quando ela estava na barriga da mãe dela, né? Como é que a mãe dela suportou a gravidez, ela foi abandonada pelo pai ou ela teve o apoio do pai? Ela viveu muito estresse durante a gravidez? Ela passou fome durante a gravidez? Que tipos de comida ela ingeria? Nós podemos voltar mais tempo ainda e analisar aí sim a genética, né? Que genes que o pai e a mãe dessa pessoa tinham que facilitaram com que ela tivesse aquele comportamento? Nós podemos voltar centenas de anos e perguntar qual é o tipo de cultura que essa pessoa foi criada. Essa pessoa foi criada numa cultura individualista, como dos Estados Unidos ou do Canadá, ou essa pessoa foi criada numa cultura coletivista, como a China, Índia e outros países asiáticos, onde é o interesse da sociedade em primeiro lugar e o indivíduo é em segundo. Nós podemos voltar milhões de anos atrás e perguntar por que que esse comportamento que essa pessoa teve, como é que esse comportamento ajudou os nossos ancestrais a produzirem mais cópias dos seus genes, do seu DNA? Como é que isso daqui facilitou a reprodução, fez com que a gente tivesse mais cópias dos nossos genes distribuídos? Então veja só quão longe vai o comportamento humano e nós não podemos ficar esperando que as pessoas mudem ou elas estejam mais conscientes sobre a sua saúde mental, porque a consciência é só uma parte sobre a saúde mental. Existem fatores do ambiente que são fantásticos e que podem mudar completamente o nosso comportamento, e é justamente isso que a gente vai falar no nosso próximo bloco. Atualmente você tem muitas opções de cursos online disponíveis, mas quais deles te dão a garantia de que o conteúdo é altamente efetivo? Se você já fez algum curso online e não obteve os resultados que esperava, eu te convido a conhecer os meus cursos, 100% baseados em evidências científicas obtidas por pesquisadores das mais prestigiadas universidades do mundo. Nesse momento eu tenho vagas disponíveis nos seguintes cursos: Gestão de Equipes Comerciais de Ultra Performance, em que você vai aprender por que que comissões trazem menos vendas, como remunerar vendedores de forma efetiva, determinar metas, premiar e muito mais. Os Segredos Científicos da Motivação, em que você vai aprender por que que Maslow estava errado e qual é a teoria motivacional mais robusta do mundo científico, desenvolvida pelos incríveis cientistas Edward Deci e Richard Ryan, da Universidade de Rochester. E o terceiro é o Descubra a Ciência da Felicidade, que é baseada na disciplina que eu criei para as universidades onde leciono. Elas bateram recordes históricos de matrículas. E nesse curso você vai aprender as vantagens obtidas por pessoas que são mais felizes, bem como as ações e pensamentos que trazem felicidade e bem-estar autênticos para o ser humano. Além das aulas online, alguns dos meus cursos têm encontros mensais comigo, para você ter conhecimento de conteúdos novos e esclarecimento de dúvidas. Para ter mais informações é simples, é só acessar luisgaziri.com.br e clicar em cursos. Desde 2013, quando eu saí do mercado corporativo e comecei a dar aulas, a dar palestras, a escrever livros, eu estou em uma luta para falar aquilo que as empresas não querem ouvir. E eu tenho certeza absoluta que isso, inclusive, atrapalha muito o fechamento dos meus negócios. Porque as empresas querem ouvir mensagens agradáveis, gostosas, mostrar para elas, contratam palestrantes para falar que o mercado delas é um mercado promissor, que o mercado delas vai crescer, que tem tendências boas. As empresas contratam palestrantes, consultores que querem afirmar para elas que elas estão no caminho certo, que tudo que elas estão fazendo é maravilhoso, que as práticas de RH dessa empresa são fantásticas. Raramente as empresas querem contratar alguém que mostre aonde elas estão errando. E essa é a minha luta desde então e ela será para sempre, porque eu larguei na minha carreira como executivo justamente para melhorar o ambiente de trabalho. Eu tive experiências como executivo péssimas e ouvi de vários colegas meus que trabalharam em outras empresas também, experiências horrorosas que são praticadas por diversas empresas. E um dos motivos pelos quais eu saí desse mercado e fui para o mercado da educação foi justamente para ensinar as empresas quais são os fatores invisíveis que influenciam o comportamento humano, a performance das pessoas, a motivação, a felicidade, o bem-estar, a saúde mental. E, felizmente, não são todas as empresas que não querem ouvir essa mensagem, a maioria, mas tem algumas poucas empresas que fazem as mudanças que são necessárias para o seu ambiente de trabalho. Então, quero compartilhar com vocês quais são algumas dessas mudanças que são fundamentais para o sucesso nos negócios e para a saúde mental dos colaboradores. Primeiro tópico aqui é remuneração. As pessoas são altamente sensíveis a quanto elas ganham. Então, um dos experimentos científicos que provavelmente você já ouviu aqui no podcast, se você me acompanha há mais tempo, ou se você já foi em alguma palestra, ou se você foi meu aluno ou aluna, é um experimento científico que foi realizado pelo Sandhil Mulanaitan, cientista da Universidade de Chicago, ganhador do MacArthur Genius Award, um cientista extremamente renomado. Ele fez um experimento com agricultores na Índia e ele aplicou um teste de inteligência fluida nesses agricultores em dois momentos distintos, logo depois da colheita, ou seja, quando o agricultor ganhou todo o dinheiro dele do ano, quando o agricultor estava rico, resumindo, e ele aplicou o mesmo teste nos mesmos agricultores quando estava próximo de uma colheita, ou seja, quando o agricultor já estava pobre, já tinha recursos limitados, muitas vezes já estava devendo, já tinha pegado empréstimo no banco. Será que os mesmos agricultores, dependendo da quantidade de dinheiro que eles têm no bolso, tinham uma inteligência diferente no mesmo teste? Mais uma vez, pessoal, se a gente for acreditar que comportamento humano se resume à personalidade, os agricultores são os mesmos, então a gente vai ter a intuição de que se está pobre ou se está rico, a inteligência do agricultor continua a mesma, não é verdade? Mas não foi isso que aconteceu. O Mulanaitan descobriu que quando o agricultor estava pobre, quando estava próximo de uma colheita, o desempenho dele no teste de inteligência é, em média, 25% pior. Aqui está mais uma demonstração de que o comportamento humano depende majoritariamente do ambiente onde as pessoas estão inseridas. Uma cientista que eu gosto muito e já citei ela algumas vezes aqui também é a Rajita Sinha, cientista da Yale. E ela queria descobrir se passar anos devendo dinheiro e insegurança financeira causava alguma mudança estrutural no cérebro dos participantes. Então ela ficou anos acompanhando diversos participantes de um estudo. Todo mês as pessoas iam até a universidade e tiravam uma foto do seu cérebro na máquina de ressonância magnética. E o que a Rajita Sinha descobriu é que com o passar do tempo, quanto mais tempo a pessoa está devendo dinheiro em insegurança financeira, menor se torna o volume do córtex pré-frontal dessa pessoa. Então eu falei agora há pouco sobre o córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pela tomada de decisões, pela resolução de problemas complexos, pelo planejamento, pelo raciocínio, pela criatividade. ou seja, a parte do cérebro que a pessoa mais precisa para resolver os seus desafios do dia a dia, diminui de tamanho quanto mais tempo essa pessoa está devendo. Então, o que uma empresa precisa prestar atenção para desenvolver uma estratégia que traga saúde mental para as pessoas? Saber quanto que as pessoas precisam ganhar para ter segurança financeira. Não é, né, pagar um salário milionário para a pessoa. É perguntar para ela quanto que ela precisa para pagar todas as suas contas e sobrar um dinheirinho para ela investir, para ela poder trocar de carro, reformar a casa, ou fazer um investimento, ou se preparar para aposentadoria, por exemplo. Então, perguntar para as pessoas qual que é esse salário que traz tranquilidade para elas é muito importante. E, obviamente, esse valor vai variar de acordo com a fase da vida da pessoa. Para alguém que é solteiro, mora com os pais, existe um nível de segurança financeira. Para uma pessoa que é casada, tem 2, 3 filhos, já está pagando uma casa, tem um carro, muda esse patamar. Então as empresas têm que estar atentas a isso daqui. Muitas empresas têm políticas onde elas já determinam antes qual que é o valor que o mercado está pagando, etc., pelo cargo. Mas veja que essa estratégia não é uma estratégia bacana e boa, porque ela não conversa com a natureza humana. Então, perguntar para as pessoas é algo importante, estabelecer uma política própria, né? Muitas vezes não baseada no mercado, é mais saudável para o teu colaborador. Mas a principal briga que eu tenho, principalmente depois que eu lancei o meu primeiro livro, que é o Incrível Ciência das Vendas, é que existem áreas dentro de uma empresa onde dá insegurança financeira para as pessoas, é a prática, é a regra, como a área de vendas. O vendedor ganha um salário mínimo, na maioria das vezes, e o restante é baseado na comissão. Então, olhem só como essa é uma estratégia extremamente pobre, mal formulada, antiquada, que não traz o melhor das pessoas. Lembra do estudo do Sandil Mulanaitan? Se as pessoas estão na insegurança financeira, elas são menos inteligentes, elas vão vender menos, elas vão ter menos argumentação, elas não vão conseguir quebrar nenhum tipo de objeção do seu cliente, elas vão negociar de uma forma pior. E é exatamente isso que vários estudos científicos demonstram. A pessoa, quando ela tem uma vida de insegurança financeira constante, lembra lá da Rajita Sinha, o córtex pré-frontal dessa pessoa reduz de volume, ela perde massa cinzenta na parte mais importante para ter alta performance em vendas. Existe uma intuição que é muito equivocada de que comissões trazem melhor resultado. Não é isso o que a evidência científica demonstra. Tem um estudo muito famoso feito pelo Dan Ariely, da Duke University. Ele colocou grupos de pessoas em 3 condições e as pessoas tinham que realizar 9 tarefas. O primeiro grupo, os cientistas falaram o seguinte: olha, se você tiver uma performance muito boa aqui nessas 9 tarefas, você vai ganhar 1,5 dia de salário. O segundo grupo, os cientistas ofereceram 2 semanas de salário pela boa performance. E o terceiro grupo, os cientistas ofertaram 5 meses de salário. 20 minutos de tarefa. Você ficaria motivado para ganhar 5 meses de salário? Tenho certeza absoluta que sim. Só que o que aconteceu nesse experimento desafia a intuição das empresas sobre qual que é o impacto do incentivo financeiro na performance das pessoas. O grupo 1 e o 2 tiveram um desempenho igual, idêntico. O grupo 3 foi o grupo que teve o pior desempenho de todos. O grupo 1, em média, 25% das pessoas tiveram boa performance. O grupo 3, 6% das pessoas só tiveram boa performance. O grupo que poderia ganhar 5 meses de salário, apenas 6% das pessoas tiveram um aumento na sua performance. Veja que coisa interessante. Por que que em toda empresa a história é igual? Você tem um grupo de 10 vendedores, tem um ou dois que são muito melhores do que os outros, que tem 90% da carteira na sua mão, 90% das vendas na sua mão. Por que será que isso acontece? Ah, é porque a personalidade... Ah, porque esse vendedor ganha dinheiro. Mais uma vez, vamos lá, vamos falar da personalidade, vamos nos cegar para a influência do ambiente, da insegurança financeira. Se você der segurança financeira para as pessoas dentro da sua empresa, você vai conseguir uma performance fantástica, equilibrada. Todas as pessoas têm condições de dar o seu melhor, igual os agricultores, o Sendil Mulanaitan, quando eles têm condição, todos eles ganham uma boa remuneração, eles são mais inteligentes. É isso que possibilita com que eles tenham alta performance. Na pobreza não existe possibilidade de alta performance, porque falta de dinheiro impacta brutalmente a performance do ser humano. Vamos prestar atenção nisso daqui, pessoal, que é importantíssimo. Várias empresas que têm a consciência da evidência científica e usam a ciência para desenhar suas estratégias, já não pagam mais comissão para vendedores. Elas pagam um salário fixo alto, que é o equivalente ao que o vendedor ganharia entre salário fixo e comissões, só que a empresa paga tudo de uma vez. E essas empresas, elas têm altíssima performance em vendas. Uma performance mais equilibrada entre todas as pessoas. Não existe aquela pessoa que dispara, que vende muito mais do que a outra, e a outra que está lá embaixo. A performance é mais equilibrada, obviamente. Performance em vendas depende muito da região que você atua, né? Se é uma empresa, por exemplo, nacional, a gente não tem como comparar um vendedor que trabalha em São Paulo com um vendedor que trabalha em Xanxerê, em Santa Catarina, por exemplo, que são cidades muito diferentes, não é? Mas a performance desses vendedores é uma performance melhor e mais equilibrada. Que empresas são essas? Nike não paga comissão para vendedor. Apple não paga comissão para vendedor. Sankia, empresa brasileira, onde eu tive a felicidade de implementar esse sistema lá, a empresa cresceu 100% em um ano depois que eliminou comissões e passou a pagar um salário fixo. A equipe é a mesma. O que mudou é o ambiente. Então, as empresas que levam em consideração a ciência e não o achismo ou aquilo que todo mundo faz, você faz aquilo que todo mundo faz e tem a cara de pau de falar que é disruptivo e pensa fora da caixa. Meu amigo, minha amiga, preste atenção nas evidências científicas. Quer trazer bem-estar para os seus colaboradores? O primeiro passo é dar segurança financeira. Se você está gostando desse episódio de Provocações Científicas e quer explorar esse conteúdo de forma mais profunda com a sua equipe, peça informações sobre minhas palestras e treinamentos. Nos últimos 10 anos, eu treinei milhares de executivos das mais importantes empresas do Brasil, atendendo desde startups até multinacionais. Minha marca registrada é o conteúdo 100% baseado em evidências científicas, o que garante que a sua equipe aprenderá técnicas e estratégias altamente efetivas. Se você está cansado de conteúdo raso e de palestrantes que são mais do mesmo, mande um WhatsApp para 41 99103 2700 e coloque os conhecimentos do seu time em um patamar superior. Repetindo, 41 99103 2700. Segundo tópico importante aqui para criar uma cultura de bem-estar para o seu colaborador: metas e prêmios também. Vamos falar da influência de metas e prêmios no bem-estar do ser humano. Começando por um experimento clássico feito pelo Martin Seligman, cientista da Universidade da Pensilvânia, um dos maiores psicólogos da história. Martin Seligman, ele fez experimentos na década de 60 junto com Stephen Meyer, que é um dos cientistas que fez mais estudos junto com ele, onde eles pegavam alguns cachorrinhos e colocavam o cachorrinho dentro de uma espécie de gaiola. E nessa gaiola tinha uma grade elétrica, um chão elétrico. E em certos momentos o cachorrinho levava um choque. Obviamente, pessoal, nos dias de hoje, um experimento como esse não vai ser aprovado, tá? Então, antigamente existiam experimentos com animais, né, que eram maltratados muitas vezes, mas hoje em dia existem comitês de éticas para estudos científicos que conseguem realizar intervenções. A ciência até sofisticou muito da sua metodologia para fazer intervenções similares, sem causar dor para ninguém e nenhum animal. Mas nessa época, o Seligman colocava então um cachorrinho, né, dentro dessa gaiola, tinha uma grade elétrica, o cachorrinho entrava na caixa no primeiro dia e daqui a pouco ele levava um choque. No segundo dia, eles colocavam o cachorrinho mais uma vez lá. Dessa vez, o cachorrinho lembra, né, o que aconteceu no dia anterior, e ele vai para lá, vai para cá, faz uma cara de fofinho, daqui a pouco ele leva um choque novamente. Tira o cachorrinho, coloca ele de novo lá na gaiola no terceiro dia. Nesse dia, o cachorrinho fica doido, cara, ele vai para lá, vai para cá, abana o rabinho, faz uma cara de fofinho, ele dá um triplo carpado, ele faz todos os tipos de peripécia dentro da caixinha, mas uma hora ele leva um choque. No quarto dia, o que os cientistas fazem é colocar o cachorro numa gaiola diferente. Dessa vez, a gaiola é um pouquinho maior e no lugar onde eles colocavam o cachorrinho tem uma grade elétrica. Se ele continuar ali, ele vai levar um choque. Mas existe um obstáculo pequenininho, como se fosse um pequeno muro, que separa os dois lados dessa gaiola. E se o cachorrinho fizer um esforço bem pequenininho, ele der um pulinho e cair lá do outro lado da gaiola, não acontece nada com ele, ele não leva mais um choque. E o que vocês acham que o cachorrinho faz no quarto dia? Pula ou fica parado? O Seligman descobriu que a maioria dos cachorrinhos ficam parados no quarto dia, esperando levar o choque, porque eles aprenderam que não importa o que eles façam ali dentro daquela caixinha, em algum momento eles vão levar um choque. Então, eles passam a desistir de escapar do choque. Isso é o que o Seligman nomeou como desesperança aprendida. Ter falhas consecutivas no atingimento de um objetivo faz com que as pessoas naturalmente desistam, porque elas sentem que elas não têm controle nenhum sobre o seu resultado. Então, vamos levar isso daqui para o mundo corporativo. As empresas leem lá no livro que sonha grande, sonha pequeno, dá o mesmo trabalho, né? Que foguete não tem ré, que você pode ser quem você quiser, a sua empresa pode ser o próximo Google, o próximo Uber, né? E muitas empresas falham na questão de determinar metas que são razoáveis para os seus colaboradores. Muitas empresas colocam metas que são inalcançáveis para as pessoas. E adivinha o que vai acontecer, meu amigo e minha amiga? No primeiro mês as pessoas vão trabalhar, não batem a meta. No segundo mês, a meta lá em cima de novo, as pessoas trabalham um monte, elas ficam até mais tarde no escritório e elas não batem a meta de novo. No terceiro mês, as pessoas trabalham até as 9 horas da noite, elas sacrificam o final de semana, elas mandam WhatsApp, mensagem, e-mail, fax, tudo que é tipo de coisa, visitam cliente como nunca. não batem a meta mais uma vez. O que que você acha que vai acontecer no quarto mês? As pessoas aprendem que não importa o esforço que elas coloquem no dia a dia delas no trabalho, que elas não vão bater a meta. Então, o que elas passam a fazer a partir, né, do quarto mês? Eu estou colocando aqui um quarto mês, mas não necessariamente acontece em quatro meses, às vezes acontece antes, às vezes acontece depois. Mas o que vai acontecer a partir do momento que as pessoas aprendem que elas não têm controle sobre a sua meta, que não importa a quantidade de esforço que elas façam, elas não batem a meta? Elas vão desistir, elas não vão mais se esforçar. Mesmo naqueles meses onde existe a possibilidade de eu me esforçar um pouquinho e dar um pulinho ali, só pular um murinho bem baixinho e cair do outro lado e eu vou bater minha meta. Nem para isso as pessoas têm força mais. Então, nós precisamos colocar metas que as pessoas alcancem. Isso não significa que a meta tem que ser fácil. Os cientistas indicam metas de dificuldade moderada para que as pessoas tenham uma boa performance. Um dos princípios da nossa motivação, de acordo com os mais de 50 anos de pesquisa do Richard Ryan e do Edward Deci, cientistas da Universidade de Rochester, você vai ouvir muito sobre eles são os maiores cientistas do mundo em motivação. Ah, mas eu pensei que fosse o Maslow, o professor Gazzini. Não, não é o Maslow, porque o Maslow não era cientista. Então, pirâmide de Maslow está fora, pessoal. Isso é uma coisa para quem não conhece ciência. Muito bem. Um dos pilares, de acordo com a teoria da autodeterminação, que foi descoberta pelo Edward Deci e pelo Richard Ryan, é a competência. O ser humano é motivado pela competência, por descobrir que alcança objetivos, que bate suas metas, que se desenvolve, que cada dia é melhor. Quando eu coloco metas que as pessoas não alcançam, elas se sentem incompetentes, então elas perdem a motivação delas. Mas o que é motivação? Motivação é aquilo que me faz agir. Quando eu estou com a motivação alta, eu vou agir em direção aos meus objetivos. Eu vou trabalhar, eu vou produzir. Quando eu perco a minha motivação, eu perco a minha força de ação. Então, eu não ajo, eu fico parado. Eu prefiro não fazer nada. Então, existe um perigo muito grande aqui quando as pessoas perdem a sua motivação porque as metas são inalcançáveis e elas se sentem incompetentes. Fundamental entender sobre motivação para a gente determinar metas melhores. Então, como é que eu faço para calibrar minhas metas de uma forma melhor? Veja só que um cientista fenomenal chamado Philip Tetlock, da Universidade da Pensilvânia, descobriu algo que talvez você já tenha uma intuição de que funciona. Ele pedia para diversas pessoas, por exemplo, darem uma previsão sobre um acontecimento futuro. E o que o Tetlock fez é pegar a previsão de cada indivíduo, somar e fazer uma média. E ele descobriu que quando a gente pergunta para as pessoas uma estimativa de quanto elas vão produzir, do que vai acontecer no futuro, quanto a empresa vai faturar, seja lá o que for, a média da opinião das pessoas chega muito próximo da realidade. Então existe um poder de predição das multidões. Veja que coisa fantástica! Então como é que eu calibro melhor minhas metas? Pergunta para as pessoas que trabalham com você quanto que elas vão produzir, quanto que elas vão vender, seja qual for a sua métrica, faça uma média e essa vai ser a meta. Ah, mas professor Gazzini, aí as pessoas, quando elas são perguntadas sobre quanto que elas vão atingir de meta, elas vão colocar uma meta lá embaixo, né? Elas não vão querer se esforçar muito porque as pessoas são preguiçosas. Não, meu amigo, minha amiga, cuidado com as tuas intuições sobre comportamento humano. O ser humano não é preguiçoso naturalmente. Você é preguiçoso ou preguiçosa? Tenho certeza absoluta que você não vai falar isso. Então, toda a intuição que você tem sobre você mesmo, aplique ela para as outras pessoas, porque se você não é preguiçoso, se você não é descompromissado, se você é dedicado, as outras pessoas também são muito parecidas com você. Você pode ter certeza absoluta. Muitas vezes a gente coloca as pessoas num ambiente onde elas perdem a motivação. E aí é que elas têm baixa performance. Então, uma das coisas importantes sobre o comportamento humano é que todo ser humano quer ter e quer passar uma imagem positiva de si mesmo. Quando você perguntar para um colaborador da sua empresa quanto que ele vai produzir nesse mês, o quanto que ele vai vender, dificilmente essa pessoa vai falar, ah, vou vender um real, ah, eu vou produzir, né, o equivalente a um dia durante esse mês aqui. As pessoas não querem passar uma imagem negativa sobre elas mesmas, então elas vão passar uma estimativa que é melhor. Existem evidências muito contundentes que metas coletivas são melhores do que metas individuais, quando as pessoas são cobradas pelo resultado da empresa inteira ou do setor inteiro, existe uma performance muito melhor. A partir de agora, quando a meta é coletiva, eu não posso mais fazer, né, o que geralmente muitos funcionários fazem. Eu chego lá e bato minha meta antes do mês terminar e daí o que eu faço? Ah, eu vou segurar para o mês que vem. Quando a meta é individual, é o que as pessoas fazem. Agora, quando a meta é coletiva, se eu segurar para o mês que vem, eu estou prejudicando toda a equipe. Eu quero passar uma imagem positiva de quem eu sou para a equipe. Não quero passar uma imagem de que eu poderia produzir mais e não produzir. E que aquele meu colega que se deu mal nesse mês, né, e a gente não bateu a meta porque eu tirei o pé do acelerador enquanto o meu colega estava em dificuldade. A gente é um ser que busca reciprocidade. Nesse mês eu estou mal e teve um colega que me salvou. No mês seguinte pode acontecer o contrário. Aquele colega está muito bem e ele me salvar num mês ruim. Então reciprocidade, inclusive, é algo estudado, né, pelos cientistas evolucionários. Psicologia evolucionária é um dos princípios que fez o ser humano funcionar como sociedade, colaborar com pessoas que não têm relação genética alguma com ele. Então vejam só quanta coisa fantástica que a gente pode aprender aqui e que certamente vai aumentar o bem-estar dos nossos colaboradores. Último tópico estratégico para garantir um ambiente que traga bem-estar e saúde mental para os seus colaboradores. Vamos falar de relacionamentos. O cientista da Stanford, Robert Zions, descobriu que quando nós trabalhamos em um ambiente acompanhados de uma outra pessoa, a nossa performance melhora. Mesmo quando essa pessoa está de costas para a gente, não está prestando atenção naquilo que nós estamos fazendo, a nossa performance é melhor. E ele chamou isso de facilitação social. Trabalhar acompanhado de outras pessoas melhora o nosso desempenho. Então, olha que interessante. Vamos falar de uma outra evidência da facilitação social, considerada como o primeiro experimento da história da psicologia feito pelo cientista Norman Triplett. O Triplett notou que quando ele coloca um ciclista para percorrer um percurso sozinho, ele atinge esse percurso em um certo tempo. Quando ele coloca dois ciclistas nesse mesmo percurso, os dois ciclistas percorrem esse percurso num tempo menor do que quando um ciclista está sozinho. Quando ele coloca três ciclistas para percorrer esse caminho, os três chegam num tempo menor do que dois e menor do que um. Então, esse é o fenômeno da facilitação social. Quando nós estamos realizando uma tarefa acompanhados de outras pessoas, a nossa performance melhora. A performance de todos os indivíduos melhora. Tá vendo por que é importante ter metas coletivas? Porque traz facilitação social. Quer falar sobre o futuro do trabalho? Né? Ah, trabalho 100% remoto, trabalho presencial, trabalho híbrido, né? Veja que estar junto com as pessoas melhora a performance de todo mundo. Estar presencialmente com uma pessoa melhora a nossa performance. E tem uma outra coisa importante, né? Os relacionamentos são o principal preditor de felicidade ou de bem-estar para o ser humano. Estar com outras pessoas presencialmente é o principal preditor de felicidade, de bem-estar, de longevidade para o ser humano. Então, deu para a gente responder essa pergunta aqui. Obviamente, você não precisa obrigar as pessoas a irem todo dia ao escritório, né? Mas alguns dias é importantíssimo que as pessoas estejam juntas, né, para aumentar a felicidade e bem-estar delas e também para causar facilitação social. É uma coisa importantíssima da gente saber é que o ser humano precisa de relacionamentos para ter bem-estar. O cientista Harry Harlow, da Universidade de Wisconsin, ele foi o pioneiro em descobrir quais são os efeitos do ser humano, no caso do Harry Harlow, né, macacos, serem criados em isolamento. Mais uma vez, né, experimentos que nunca seriam aprovados hoje em dia, mas o Harry Harlow fez na década de 40, década de 50, esses experimentos, tirava os macaquinhos das mães automaticamente depois deles nascerem e criavam os macaquinhos em isolamento. Esses macaquinhos, com o passar do tempo, eles tinham transtornos mentais e comportamentais muito graves, eles arrancavam seu próprio pelo, eles nunca conseguiam se adaptar, eles morriam mais cedo do que os outros macaquinhos que eram criados em sociedade, né, ou junto com a mãe. Esses macaquinhos criados em isolamento, depois, se eles eram reintegrados à sociedade, por exemplo, né, colocado na companhia de outros macaquinhos, eles não sabiam se portar de uma forma adequada, tentavam ter relação sexual com outros macacos sem permissão, eram agressivos. Então, o ser humano precisa dos outros para ter bem-estar. É fundamental a gente ter bons relacionamentos, se dar bem com as pessoas. E aqui é que eu te pergunto. O ambiente de trabalho que você desenhou é baseado nos relacionamentos ou é baseado na competição? Um funcionário tem que ser melhor do que o outro, tem ranking, a gente fala de meritocracia, né? Como se meritocracia, todas as pessoas tivessem as mesmas chances de ter sucesso, como eu já citei anteriormente aqui, dependendo da infância desta pessoa, se ela nasceu num ambiente de abundância ou de escassez, a performance dela como adulta é completamente diferente. Então nós não podemos cair nessa tentação de que existe algo chamado meritocracia, principalmente numa sociedade com desigualdade, né, onde existe no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então as pessoas não têm as mesmas chances de ter sucesso, não é? E se você é mulher ou se você é negro, negra, se você faz parte de uma minoria, infelizmente as chances de sucesso são ainda menores por causa do preconceito, por causa dos estereótipos, né, que as mulheres carregam, os negros carregam. Então esse papo de que existe meritocracia e é pobre quem quer ou que não tem alta performance quem não quer é um papo furado, vencido já pela evidência científica. Então nós temos que levar isso em consideração. E o que que acontece dentro das empresas hoje em dia? Ambientes que não são focados no relacionamento, ambientes que são meta individual, comissão, todas as pessoas ganham salário, cada um ganha um salário diferente, prêmio, só alguns ganham, outros não ganham, tem ranking no ambiente, muitas vezes exposto lá numa tela onde todo mundo da empresa vê quem está em primeiro lugar, quem está em segundo, quem está em terceiro. Então, será que ranking, por exemplo, traz melhor desempenho para as pessoas? O cientista Ivan Baranki, da Wharton School, fez uma análise onde ele ficou mais de um ano acompanhando vendedores de uma empresa. E alguns deles recebiam um ranking, sabiam exatamente onde eles estavam colocados, quem estava em primeiro lugar, segundo, terceiro, assim por diante. Um segundo grupo de pessoas não recebia nenhuma informação sobre ranking. E um terceiro grupo recebia informação de percentual. Por exemplo, olha, você está entre os 25% primeiros aqui. Se você quiser chegar entre os 10% que vendem mais, você tem que atingir esse objetivo aqui, esse resultado aqui, por exemplo. E o que aconteceu? Será que a intuição que as empresas têm de que colocar as pessoas num ranking forçado, demonstrar para todo mundo quem está em primeiro lugar, segundo, terceiro, etc., melhora a performance? Porque qual é a intuição? Aquelas pessoas que estão lá em cima, elas vão ficar tão motivadas, mas tão motivadas que elas vão passar a ter um desempenho melhor. Aquelas pessoas que estão lá embaixo vão se sentir tão envergonhadas que elas vão ter que fazer o seu máximo para sair daquele lugar do ranking. Essa é a nossa intuição, né? Mas a intuição humana falha. Por isso que a ciência é tão valiosa, porque ela vai analisar realmente se a nossa intuição está certa ou errada. O que o Baranki descobriu é que quando o ranking é divulgado, os funcionários que estão em primeiro lugar não melhoram a sua performance. Eles continuam com bons resultados, mas não tem um aumento no desempenho depois da divulgação do ranking. Ele descobriu que os vendedores que não recebiam nenhum tipo de informação sobre o ranking vendiam 11% a mais do que aqueles que recebiam informação. Ele descobriu que a partir do momento que um ranking é divulgado, as pessoas que estão mal colocadas ou que assumem que estão mal colocadas passam a vender 28% a menos. Lembra lá que um dos fatores que motiva o ser humano é o sentimento de competência. Se eu estou lá embaixo do ranking, eu me sinto incompetente, eu perco a minha motivação, a minha força de agir, então eu vou visitar menos cliente, eu não vou me esforçar mais tanto para vender, né? Eu me sinto mal a partir daquele momento. Então veja lá se cultura de meritocracia, né? Essas baboseiras que a gente escuta por aí, de empresas que produzem aí ambientes de trabalho que são tóxicos e abusivos e péssimos, se essas práticas são realmente boas, né? E não é porque todo mundo faz, mais uma vez, que a tua empresa tem que fazer. Você pode ter um destino diferente desse? Você pode criar uma cultura baseada nos relacionamentos? O Mike Norton, cientista da Harvard, fez um experimento interessante que demonstra o poder que os relacionamentos têm. Ele foi até uma empresa farmacêutica na Europa e deu 15 euros para os vendedores. Alguns vendedores foram instruídos a gastar o dinheiro com eles mesmos, comprar o que eles quisessem com aquele dinheiro. Outros vendedores foram instruídos a gastar o dinheiro com um colega de trabalho. Ganhavam um bônus de 15 euros e tinham que comprar um presente para um colega de trabalho. Ou seja, cultivaram um relacionamento com alguém dentro da empresa. E o Mike Norton, ele analisou a lucratividade dessas equipes com o passar do tempo. E ele descobriu que aquelas pessoas que ganhavam 15 euros e eram obrigadas a gastar consigo mesmas o dinheiro, elas traziam de volta 4,50. Ou seja, elas ganhavam 15 e traziam de volta para a empresa 4,50. Um prejuízo de 10,50 por vendedor. É aquela estratégia lá que você usa todo dia, achando que vai motivar as pessoas. Olha lá o resultado de mais um experimento aqui. E aqueles que ganhavam os 15 euros e tinham que gastar comprando um presente para um colega, cultivando um relacionamento. Esse grupo de pessoas trouxe, em média, 78 euros de retorno. A cada 15, eles traziam 78 de retorno. Mais uma evidência de que quando uma empresa tem uma cultura organizacional pautada nos bons relacionamentos e não na competição, a empresa fatura mais. O James Pennebaker, cientista da Universidade do Texas, ele descobriu que quando a gente cria uma cultura onde as pessoas podem se dar bem, elas ganham salários fixos bons que pagam todas as suas contas, elas têm metas que alcançam, elas têm metas que são coletivas e prêmios que são coletivos, algo que eu esqueci de falar aqui, inclusive, prêmios coletivos também trazem melhor desempenho. As pessoas têm prêmios coletivos, as pessoas elas recebem um bônus e compram um presente para um colega. É quando as empresas criam ambientes onde elas permitem com que as pessoas sejam boas amigas e não enxergar o seu colega como um competidor, como alguém que quer roubar um recurso seu. Se ele ganhar, eu estou perdendo, eu tenho que ser melhor que o meu colega a cada segundo. Quando a empresa cria um ambiente diferente desse, o ambiente pautado na amizade, ele faz com que as empresas atinjam os objetivos com mais agilidade e elas criam mais eficiência na comunicação. Por quê? Porque quando eu me dou bem com um colega de trabalho e a gente começa a ter uma intimidade, a gente passa a se comunicar de uma forma melhor. Muitas vezes o meu colega só dá uma olhadinha para mim e pela expressão facial dele eu já sei o que ele estava querendo comunicar para mim. Mas se eu crio uma cultura de inimizade, de competição, e as pessoas não se dão bem com ninguém, criam um ambiente de trabalho que é um inferno e as pessoas rezam para chegar em casa de uma vez e chegar ao final de semana porque eu não aguento mais trabalhar aqui nessa empresa, eu não tenho bons relacionamentos com os meus colegas, aquela mesma comunicação que acontece com uma expressão facial, com um olhar, eu tenho que ir até a pessoa explicar para ela, falar aquilo que eu estava querendo comunicar, ou seja, às vezes eu levo lá um minuto, dois, três minutos, mas um ambiente de amizade eu resolvo com uma expressão facial. Então a comunicação na empresa é melhor quando as pessoas se dão bem. Então crie uma cultura onde as pessoas têm uma amizade, onde, né, elas têm um bem-estar, onde elas gostem de trabalhar. Então, com isso, meus amigos, minhas amigas, a gente tem a certeza absoluta, usando essas evidências científicas aqui, de que a gente consegue atingir esses objetivos de trazer bem-estar, saúde mental e evitar diversos problemas aí que são bastante comuns no ambiente de trabalho. E aí? Você vai se atentar a esses fatores invisíveis? Vai mudar as estratégias da sua empresa? Você tem coragem de mudar? De fazer tudo diferente do que as outras fazem? Eu espero que você tenha, porque a gente não está falando aqui nenhuma baboseira ou intuição. Nós estamos falando aqui dos estudos mais sofisticados da ciência que trazem para a gente a certeza de que se a gente aplicar eles, os resultados vão ser fantásticos e você vai garantir com que as pessoas gostem de trabalhar na sua empresa e tenham uma saúde invejável. Você escutou o podcast Provocações Científicas, aqui comigo, professor Luiz Gazzilli. Se você gostou desse show, eu agradeço imensamente se deixar um comentário na sua plataforma de podcast favorita, o que ajuda novos ouvintes a descobrirem o podcast e, assim, tomarem melhores decisões pessoais e profissionais. E se você quiser ter acesso a conteúdos diários similares ao desse podcast, por favor, siga Luiz Gazzilli nas mídias sociais e assine minha newsletter em luizgazzilli.com.br. Você também conhecerá mais profundamente a ciência por trás do comportamento humano em meus livros A Arte de Enganar a Si Mesmo, A Ciência da Felicidade, Os 7 Princípios da Felicidade e A Incrível Ciência das Vendas. Eu sou o professor Luiz Gazzilli, deixo aqui o meu abraço e espero você no próximo episódio. Até breve!